What's up, my dear students? How's your day going? Galera, espero que esteja tudo bem por aí e que você esteja pronto para começar mais uma aula de inglês, né? Bom, lembra, você tem que limpar sua cabeça, sentar num lugar calminho, calmo, pegar seu caderninho de anotações, sua caneta, para você começar o seu estudo com atenção, beleza? Se você estiver no churrasco, no ônibus também, também é válido, mas o importante é que você mantenha o seu foco no conteúdo da aula e no estudo ativo, que é você ir acompanhando o conteúdo no corpo da aula, né? Então, vamos lá. Bom, nessa aula, nós vamos falar sobre o modal verb can, né? Vamos nos aprofundar nos modal verbs. Na aula anterior, nós demos uma pincelada sobre cada um, né? E agora vamos ter uma aula específica só para cada um dos modal verbs, porque eles merecem, são muito importantes para que a gente consiga estruturar as nossas frases direitinho, as nossas ideias em inglês, ok? Bom, pessoal, o verbo can é um exemplo de modal verb, né? Que na língua inglesa ele tem a função de auxiliar o verbo principal na frase, né? Nós já aprendemos isso. O can, ele pode ser traduzido como poder e também expressa uma habilidade ou capacidade de fazer alguma coisa, né? E o poder aí é de possibilidade, tá? Ele expressa uma possibilidade, uma permissão para fazer alguma coisa ou também pode expressar um pedido informal. Bem tranquilo, né? A gente já está acostumado com a ideia da expressão no nosso português. Agora é só a gente pegar o jeito de se expressar em inglês com o can. E para a gente entender direitinho como é que funciona, vamos ver alguns exemplos onde o can está sendo aplicado. Você já sabe como funciona nossas aulas, né? Nossa técnica de estudo ativo. Enquanto eu falo, você faz a leitura do conteúdo no corpo da aula, associando as palavras e repete a pronúncia em voz alta, não é mesmo? Então, vamos lá. O primeiro exemplo aí nós temos: We can't see very well at night. We can't see very well at night, né? Então, o can't aí, ele está na forma contraída da negativa, né? Que é o cannot. Nós já aprendemos sobre isso, né? Então, we cannot see very well at night. Nós não podemos ver muito bem à noite, não é? E aí, nesse sentido, can, ele está expressando uma habilidade, né? De você não conseguir ver à noite, ok? Olha o segundo exemplo, olha. My sister can't sing. My sister can't sing, né? Então, cannot, abreviado, né? Contraído aí, é a negativa de can not, né? Então, my sister can't sing. Minha irmã não pode cantar, né? Tá expressando aí também uma habilidade do ato do canto, né? My sister can't sing. Não deixa de repetir a pronúncia de tudo que eu ler em inglês para você, tá? Assim você treina sua técnica de fala, ok? Olha o terceiro exemplo aí. It can happen with you too. It can happen with you too. Isso pode acontecer com você também, né? E aí expressa uma possibilidade, né? It can happen with you too. Isso pode acontecer com você também, ok? Olha aí o próximo exemplo. Anyone can make this wrong. Anyone can make this wrong. Qualquer um pode fazer isso errado, né? Expressa uma possibilidade. Qualquer um pode fazer isso errado, né? Uma possibilidade. Anyone can make this wrong, ok? Próximo. Can you pay my bills? Can you pay my bills? Você pode pagar as minhas contas, né? E aí tá expressando o quê? Um pedido, né? Can you pay my bills? É um pedido, né? Essa frase está na interrogativa. Então, o sujeito, ele entra depois do verbo modal can, né? Então, can vem primeiro, depois o sujeito you, você. Can you pay my bills? Expressando um pedido, tá? E olha aí a nossa próxima e última frase de exemplo dessa parte da aula. My sister can dance with you. My sister can dance with you. Minha irmã pode dançar com você, né? E aí tá expressando uma permissão, né? My sister can dance with you, ok? Minha irmã pode, can, pode dançar com você, tá? Uma observação muito importante é que quando o verbo modal can for utilizado para expressar uma permissão ou um pedido, ele será usado em situações informais, tá bom? Vamos ver aí algumas características para utilizarmos o modal verb can. A primeira é que não é necessário utilizar o verbo can com a partícula to, né? A partícula to tem o sentido de para, com direcionamento, né? Então ela não se encaixa aqui, beleza? O correto é dizer I can do, eu posso fazer, e não I can to do, tá bom? Outra coisa importante é que, ao utilizarmos o can nas frases interrogativas, ele mudará de posição, aparecendo antes do sujeito, como nós já aprendemos aqui na aula, não é? Olha aí os exemplos para a gente entender direitinho. Ó, primeiro, can they do me a favor? Can they do me a favor? Eles podem me fazer um favor? Can they do me a favor, né? Então, o can, ele aparece antes do sujeito they, né? They significa eles, é o sujeito dessa frase. Então, o sujeito aparece depois do modal verb, ok? Próxima frase aí de exemplo nós temos: Can the student go to school on foot? Can the student go to school on foot? O estudante pode ir à escola a pé. Né? O can aparece antes de student, que é o sujeito dessa frase, né? O estudante, tá? Então, can tá aí, can the student, o estudante pode ir, tá? À escola a pé. Olha o próximo exemplo. Can you give me a ring? Can you give me a ring? Você pode me dar um anel, né? Essa frase interrogativa, o sujeito é you, você, que aparece depois do modal verb can, ok? Próximo nós temos Can João clean his shoes? Can João clean his shoes, né? Então, João pode limpar os sapatos dele, né? Nessa frase, o sujeito é João, que aparece depois do modal verb can, né? E aí, a nossa próxima frase, que é a última para esse exemplo, Can you come at my house? Can you come at my house? Você pode vir até a minha casa, né? E aí, o sujeito da frase é you, né? Can you come at my house? Ok? Que aparece depois do modal verb can. Bem tranquilo, né? Agora vamos ver então o verbo can na negativa, né? Quando utilizamos o verbo can em frases negativas, é necessário acrescentarmos a partícula not, né? Que dá o sentido de negação. E a forma contraída, abreviada, né? Fica can't, tá? Can't. Cannot, ok? Vamos ver os exemplos aí para a gente entender. Olha, primeiro, I cannot, can't drive. I don't have driver's license. I can't drive. I don't have driver's license, né? Então, eu não posso dirigir. I can't drive. Eu não posso. Eu não tenho carteira de motorista, tá? Você já está acostumado, já sabe como é que funciona, né? Para a gente formar a negativa, adicionando a partícula not. A gente tem falado disso nas aulas anteriores. E vamos falar também nas próximas, tá? Então, vai prestando bastante atenção aí, que é para você não dar bobeira. Olha o segundo exemplo. His father cannot run at the park anymore. His father can't run at the park anymore. O pai dele não pode mais correr no parque, né? His father can't run at the park anymore, ok? Então, gente, repete a pronúncia em voz alta de tudo que eu falar, que é para você treinar a sua técnica de fala, tá? Você pegar o jeito da língua, ok? Não dá bobeira, porque é isso que vai fazer com que você tenha fluência e naturalidade quando você for se expressar, tá? Olha aí a terceira frase de exemplo da negativa. My brother cannot go to the party because he has homework. My brother can't go to the party because he has homework, né? Olha o verbo to have aí adicionado, né? He has é o has porque ele é transformado porque o he é a terceira pessoa do singular, né? Então, he has fica aí o verbo to have, tá? He has homework. Ele tem a lição de casa, tá? Meu irmão não pode ir à festa porque ele tem a lição de casa, tá? Então, lendo mais uma vez. My brother can't go to the party because he has homework, ok? Próxima frase aí nós temos, olha. She cannot help me tomorrow. She can't help me tomorrow. Ela não pode me ajudar amanhã. E a última frase. I cannot save the planet alone. I cannot save the planet alone. Eu não posso salvar o planeta sozinha. I can't save the planet alone. Ok? Fácil, né? Bom, mais uma característica importante é que não é necessário mudarmos a forma do modal verb can quando estivermos falando na terceira pessoa, como nós vimos lá na aula do to have e na aula do to do, né? Por isso, não precisamos colocar aquelas partículas no final, como o s, o es ou até mesmo o ies, tá? Nem no verbo can, nem no verbo principal, como nós vimos em algumas aulas anteriores, tá? Então, para ficar mais claro, vamos ver aí alguns exemplos onde a gente vai ter frases na terceira pessoa do singular e ela não vai alterar o modal verb can, nem o verbo principal, tá? Olha aí a primeira frase. Flase. Quase saiu um flase, viu? Olha aí a primeira frase, olha. She can't keep your secret. She can't keep your secret. Ela não pode guardar seu segredo, né? A frase tá na terceira pessoa, she, né, que é ela, e ela se mantém, o modal verb se mantém can't. Ele não sofre nenhuma alteração, tá? Então, she can't keep your secret. Aí segue o modal verb normal, tá? Lembrando que cannot tem a forma abreviada, can't, ok? Ambas são informais e você pode utilizar elas no dia a dia, tá? Vamos continuar vendo aí alguns exemplos, olha. He can walk alone at night. He can walk alone at night. He can walk alone at night. Ele pode caminhar à noite sozinho. O he está na terceira pessoa, significa ele, mas o modal verb can e o verbo principal walk se mantém com a mesma grafia, não sofre transformações, tá? Próxima frase de exemplo. She can't smoke here. She can't smoke here. Ela não pode fumar aqui, né? O can't, cannot, abreviado. E o she está na terceira pessoa, significa ela, né? Mas o modal verb can, ele não sofre nenhuma alteração, tá? Então, she can't smoke here. E a última frase de exemplo aí. He can't stay here anymore. He can't stay here anymore. Ele não pode mais ficar aqui. He can't stay here anymore, ok? Então, o he tá na terceira pessoa aí, né? E o modal verb can, nem o verbo principal stay, sofrem nenhuma alterações, ok? Bom, chegamos então ao final da nossa aula. Foi bem fácil da gente pegar o modal verb can, né? Da gente entender a aplicação dele com os exemplos aí. Então, concluímos a nossa aula e pudemos observar que o modal verb can, ele é utilizado quando queremos expressar poder no sentido de ter uma habilidade, de ter uma capacidade, de dar uma permissão ou fazer um pedido de maneira informal, né? Agora é com você. Não deixa de fazer os exercícios em anexo e transcrever para o seu caderninho à mão os exemplos da aula, tá? Transcreve aí todas as observações do modal verb, todas as categorias de uso, as formas contraídas, as formas interrogativas, tá? E o principal significado dele nas frases, que é auxiliar o verbo principal. Assim, você exercita o seu cérebro na língua inglesa e memoriza melhor todo o conteúdo que a gente acabou de aprender, tá? Eu tenho certeza que nessa altura do campeonato você já sabe que tem que praticar o estudo ativo em todas as aulas, porque isso é que vai construir, fazer com que a sua construção fique cada vez mais firme e você vai evoluindo cada vez mais na língua inglesa, tá? Então, quando você sair do básico, você já vai estar craque. Além de você ter absorvido bem todo o conteúdo de todas as aulas anteriores, porque você praticou o estudo ativo, você também já vai estar conseguindo falar muito bem, porque você treina a sua pronúncia em todas as aulas, beleza? Então, é isso. A gente está disponível o tempo inteiro para te ajudar. Se você tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente. Um beijo, um abraço e até a próxima aula.